A capital da Ucrânia, Kiev, foi atacada na manhã de hoje. Drones russos causaram incêndios e danos em vários quarteirões da cidade e pelo menos uma pessoa morreu.
O ataque seria uma retaliação ao ataque no sábado a um campo de treinamento militar da Rússia, perto da fronteira com a Ucrânia. 11 pessoas morreram e 15 ficaram feridas.
São alguns dos mais recentes lances da guerra na Ucrânia, que nos próximos dias vai completar 8 meses. Vamos conversar agora aqui no estúdio, ao vivo, com o jornalista Ivan Godoy, que recentemente esteve na fronteira da Polônia com a Ucrânia e conversa conosco aqui no estúdio. Ivan, bom dia para você.
Bom dia, amigos. Bom dia, ouvintes.
Chegou quando aqui no Brasil, Ivan, depois da viagem?
Cheguei agora no sábado, né?
Ficou quantos dias lá na fronteira? Na Polônia, na fronteira?
Não, eu fiquei ao redor de 12 dias, né? 12 dias acompanhando a questão. Na fronteira mesmo, menos, né? Claro, eu fiquei parte do tempo, também tive em outras partes da Polônia, né? Mas fiquei nessa área de fronteira uns 3 dias.
Você lá na fronteira se sentiu seguro lá ou ficava aquela sempre no ar ali? Estou aqui a poucos quilômetros da Ucrânia, ou poucos metros, mais alguns quilômetros já tem bombardeio. Ficou com aquela sensação ali de insegurança ali na fronteira com a Polônia?
Insegurança há, né? Porque houve ataques não no momento que eu estava, mas houve ataques a 20 quilômetros daquele ponto, né? 20 quilômetros para um míssil não é uma distância tão grande, né? Qualquer engano pode cair na Polônia. O problema é que se cai naquela área polonesa na fronteira, já é o ataque a um país da OTAN. Então, isso teria consequências graves, né? Então, há uma certa insegurança. Devo dizer que eu tive na aldeia de Medeka, que fica exatamente na fronteira, é o posto de fronteira, então eu estive nessa área. Inclusive, um dia que eu estive lá, houve uma situação complicada, porque ficou sem luz a área por um ataque de mísseis russos perto, né? Daí que deixou sem luz, né? Você lembra que os russos atacaram a infraestrutura elétrica da Ucrânia. Então ficou sem luz e você sabe que hoje em dia tudo é com computador. Uhum. Então ficou paralisado o movimento na fronteira. Então com gente, né? Gente esperando para passar, né? Uhum. Essa situação toda, né?
Apesar dessa tensão toda, o Ivan Godoy já tem experiência na cobertura de guerra, né, Ivan? Já teve outros momentos tensos como esse que você cobriu.
Ah, sim, com certeza. 2 vezes guerra no Iraque, guerra na Bósnia, a guerra civil na Nicarágua e a guerra Peru-Equador, que eu fiz inclusive para a TV Record. Passei 15 dias na selva do Equador, né? Então, isso eu tenho experiência, né? E devo dizer até que agora nós temos essa preocupação com os mísseis, com os drones, né? Nesse momento, na questão da Ucrânia, né? Mas uma preocupação grande nessas guerras que eu estive era a questão das minas terrestres, que você podia pisar numa mina dessa, né? Que está enterrada, né? Uhum. É um explosivo enterrado, né? Aí você perde a perna, perde o pé, né? Um repórter que estava comigo, por exemplo, lá no Iraque, um repórter alemão, ele perdeu o pé. Ele pisou numa mina, né?
Olha só.
E eu poderia ter pisado também, né? Mas ele pisou e ele perdeu o pé. Tiraram ele de helicóptero da área, inclusive.
Estamos conversando aqui com o Ivan Godoy, que esteve recentemente na fronteira da Polônia com a Ucrânia. E, Ivan, falando aqui da guerra, né? Dos últimos lances da guerra, tivemos aí esse ataque, né? Na base militar russa, em território russo, inclusive. E eu pergunto para você, hoje tivemos ataques a Kiev, capital da Ucrânia, por meio de drones, né, como você já explicou. Essa retaliação russa ao ataque à base militar vai ficar por aí ou você acha que são esperados novos ataques para que isso seja feito até como forma de recado, talvez, para a Ucrânia?
É difícil dizer o que está acontecendo nesse sentido, quais são os planos dos russos. Mas, evidentemente, esse ataque foi uma retaliação, né? Mas são questões mais com aspecto de uma guerra psicológica, embora morra gente, né? Nesse ataque morreu uma pessoa, pelo menos um habitante de Kiev, né? Mas tem mais um efeito psicológico. Isso não muda muito o curso da guerra. O fato é que pude falar com várias pessoas na Polônia, inclusive com o ministro, tem o cargo, corresponde a ministro de Assuntos Estratégicos no Brasil, Jakub Kumoch, que ele foi bem claro que ele acha que os russos não ganham essa guerra. Ele é da opinião que, inclusive, o envio de 300 mil homens mais à guerra, né, que foram convocados, que isso não vai mudar o curso da guerra, porque ele disse que a Ucrânia ela pode mobilizar 1 milhão de homens, né? A Ucrânia, ela, nesse momento, está com uma grande mobilização e que, além disso, ela está recebendo armas muito modernas da OTAN. Então, há um equilíbrio já nesse momento quanto às armas, né? Talvez o equilíbrio que falte é quanto a armas antiaéreas, né? Que a Ucrânia está pedindo armamento antiaéreo mais moderno para poder deter esses ataques. Mas a opinião desse ministro polonês é essa, né? De que há um certo, já um equilíbrio maior quanto a armamentos, e ele acha que a Ucrânia também tem mais motivação na luta, os soldados ucranianos. E uma outra coisa que ele também afirmou é que essa coisa não pode passar em branco, esse conflito, né? Que a Europa, apesar do sacrifício que está fazendo do ponto de vista econômico, que ela tem que ajudar e tem que continuar contribuindo para que a Ucrânia vença a guerra. Vencer a guerra não quer dizer entrar no território russo. Seria, na opinião dos poloneses, recuperar os territórios ocupados pela Rússia. Porque ela disse que esse ministro falou, e aí acadêmicos com os quais eu conversei também, disseram que é muito perigoso esse conflito, porque se abre a possibilidade de conflitos entre países europeus, no passado já houve muitos problemas, muitos países perderam territórios ao longo da história. Eles disseram, o ministro falou que isso criaria uma caixa de Pandora, que outros países poderiam começar a entrar em conflito também, né? E a guerra voltaria para a Europa, né? E, entre vários países, porque olha, muitos territórios, eu vou citar até um território, por exemplo, territórios da própria Ucrânia, tem aldeias na Ucrânia que pessoas mais velhas, sem nunca terem saído da sua aldeia, tiveram já pertencer a 4 países diferentes, tiveram 4 nacionalidades, pelas mudanças de fronteira, né? Então, isso é muito perigoso. Então, esse precedente dessa invasão russa, na opinião dos poloneses, é algo muito perigoso. Então, deve-se continuar apoiando a Ucrânia. Agora, quando vai terminar a guerra? Isso aí ninguém pode dizer, né?
E essa resistência da Ucrânia continua recebendo apoio, inclusive financeiro, de vários países, né, Ivan? Você acha que isso continua, que os outros países vão continuar financiando para manter essa guerra forte para o lado da Ucrânia?
Eu acho que sim, né? Porque é um apoio de bilhões e bilhões de dólares, né? De euros. Então, a gente nota também que o apoio é maior nos países mais próximos à Ucrânia. O exemplo é a Polônia, né? Na Polônia, há um grande apoio popular. Por quê? A Polônia se sente também ameaçada, né? E teve problemas históricos com os russos, que não tem a ver até com a União Soviética. São conflitos que vêm desde a Idade Média, né? Entre os russos e os poloneses. Então, nota-se que eles estão dispostos a continuar apoiando. E o apoio não é apenas com essa questão militar ou mandando dinheiro, né? Mas também recebendo esses milhões de refugiados, que eu pude ver de perto, né? A questão dos refugiados.
Ivan, nosso tempo aqui está bem apertado, até porque depois da entrevista, ainda hoje no Conexão, queremos aproveitar aqui ao máximo a sua presença aqui no estúdio. Mas, pensando nesse cenário, não sei se tem, em um minuto é possível responder uma questão tão complexa. Pensando nesse cenário de a guerra se prolongar, a Ucrânia se fortalecendo, reconquistando posições no que a Rússia havia conquistado nos últimos meses, Vladimir Putin, pressionado internamente como ele já está, poderia cogitar mais fortemente usar armas nucleares? Porque quando se fala de armas nucleares, a gente não precisa pensar apenas naquelas armas de destruição global, como se fala, mas também tem as táticas estratégicas, né? Seria uma tentação maior usar essas armas nesse cenário que a Rússia não está vendo as coisas ocorrerem do jeito que planejava no começo?
Na verdade, há um temor em relação a isso, mas vamos falar claro, seria um passo muito grave, né? O uso de armas nucleares, já que somente foram usadas 2 vezes, né, contra o Japão, né, os Estados Unidos jogaram aquelas bombas contra Hiroshima e Nagasaki. Naquele momento, portanto, há décadas, né, que não se usa isso, né, nunca mais se usou, né, armas nucleares. É um passo muito grave. Agora, um fato que me comentaram, e volto à conversa com o ministro de Assuntos Estratégicos da Polônia, é que isso, uma derrota nessa guerra pode significar também o fim do governo Putin, né? Porque uma derrota seria muito grave. Por isso que há uma expectativa que o Putin se empenhe ao máximo. Agora, armas nucleares, mesmo armas táticas, como você está falando, não são armas, são armas específicas para destruir uma pequena área. Mesmo assim, isso provocaria algum tipo de resposta da OTAN e aumentaria o risco já de vir a guerra nuclear com essas armas de destruição em massa realmente.
Ivan Godoy, muito obrigado aqui pela sua participação no Conexão Senado, e a gente em breve vai te convocar de novo aqui para falar de novo sobre a guerra na Ucrânia, ok?
Ok, e esperemos que tenhamos, venha alguma notícia mais, como é que se diz, alguma notícia melhor, que haja uma esperança de paz na região, mas a verdade é que essa guerra vai continuar, vai entrar, o que se espera que entre pelo ano que vem também, não se sabe quando vai acabar, né?